Em uma partilha recente, nós vimos que o orgulho faz parte de 7 pontos importantes que toda a alma tem que trabalhar no ego a partir de um certo momento da trajetória evolutiva do ser. E esses 7 pontos são a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, o orgulho e a preguiça. Então, este orgulho é uma expressão do ego antes que o ego seja absorvido pela alma. E este orgulho faz com que o ego se admire e supervalorize suas qualidades e seus feitos. E este orgulho representa um núcleo de forças que atrai para si forças que vibram no mesmo diapasão. E essas forças, então, passam também a girar em torno desse ego como satélites giram em torno de um astro, né? Em torno de um planeta. E entre essas forças que são atraídas pelo orgulho e que giram em torno dele, nós também podemos citar a arrogância, a prepotência, a intolerância, a separatividade, a agressividade, a soberba, a vaidade, a ambição, etc. Uma tendência bem marcante do ego, que nós podemos reconhecer à primeira vista, é do ego querer ser o centro de tudo, querer ser o centro do universo. E tudo, então, passa a girar em torno deste ego. O círculo familiar, os afins, o grupo, os interesses, as tendências, os bens materiais, ou seja, como se o ego criasse um sistema gravitacional próprio e em torno dele tudo passa a girar. E nós podemos até definir esse sistema egocêntrico, o ego no centro de tudo. E um fato que também é muito importante de destacar é que o ponto evolutivo da nossa consciência determina a forma pela qual nós vemos o universo. Então, enquanto a humanidade estava muito centrada no ego, na implantação do ego, na formação do ego, a visão do universo que correspondia a esse estágio evolutivo da consciência era aquela visão que usava o sistema geocêntrico, ou seja, se considerava que a Terra estava no centro do universo e o Sol, os planetas, toda a esfera celeste girava em torno da Terra. E esse sistema geocêntrico foi enunciado oficialmente por volta do ano 100, mas já existia muito antes, o ego já vinha se formando muito antes, e ele preponderou até o início da Idade Média. E neste período, com o desenvolvimento da mente concreta do ser humano, aí o ser humano pôde perceber que, na verdade, a Terra não era o centro do universo. Então, por meio de cálculos, de equações matemáticas, se comprovou que o Sol é que estava no centro do universo. E em torno do Sol giravam a Terra, giravam os planetas, formando um sistema solar. E esse sistema heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro do sistema solar, do qual a Terra faz parte, foi enunciado oficialmente e levou ainda 100 anos para esse sistema ser aceito. Por quê? A humanidade ainda estava muito centrada nela mesma, muito centrada na Terra. Então, para largar a Terra e colocar o Sol no centro do universo, ainda se levou oficialmente 100 anos para se completar esse processo. E a consciência do ser humano continuou evoluindo a mente concreta continua evoluindo, as ciências foram se ampliando e, com o advento da moderna astronomia, se constatou que, na verdade, o Sol também não era o centro do universo. Então se percebeu que o Sol, como estrela, era apenas um Sol dentre bilhões de outros sóis que compõem a nossa galáxia. Então aí saiu desse sistema heliocêntrico e entrou num sistema muito mais universal. Então nós vemos que a consciência humana foi dando saltos em relação à sua forma de ver, de abordar o universo. Se partiu do sistema egocêntrico, geocêntrico, se passou pelo sistema heliocêntrico e se entrou nesse sistema mais universal, mais cósmico. E apesar desses saltos em consciência, a humanidade ainda permaneceu na fase do egocentrismo, na fase do geocentrismo. A humanidade continua centrada em si mesma, centrada no ego, centrada na Terra. Isso a gente pode reconhecer. O valor que se dá à vida material, o sentido que se dá apenas à existência material, o apego aos planos materiais, aos bens materiais, ao plano físico, ao corpo físico, hoje, características, né, da nossa civilização, tudo isso mostra que ainda continuamos no sistema egocêntrico e no sistema geocêntrico, lá atrás, na história evolutiva. Então, vemos que precisamos expandir nossa consciência, né? Nós precisamos sair desses limites do ego, desses limites da Terra, desses limites do próprio sistema solar e entrar numa relação mais direta, numa relação mais viva com esse universo ao redor, com sua vida, com suas leis, com seus mistérios. E o que impede a consciência humana de fazer esse salto verdadeiro na consciência ainda são aqueles mecanismos do ego. É o orgulho que nos segura, que nos prende à Terra, e aqueles satélites do orgulho, aquelas forças que giram em torno do orgulho e que também nos prendem aqui ao plano material, que aprisionam a nossa consciência dentro do ego, dentro da Terra, dentro desse sistema solar. Então se torna urgente que a consciência humana rompa esses limites do ego e entre nessa relação com o universo, rompa essa cegueira que o orgulho e as forças satélites do orgulho criam em torno do ser, impedem este grande salto na consciência. Então nós não podemos combater diretamente esse ego, esse orgulho, essas forças afins ao orgulho, mas nós podemos, então, colocar este ego diante de um referencial maior do que ele, para que esse referencial maior possa fazer nele um trabalho subjetivo de romper essa prisão, de romper essas correntes que o prendem aqui à Terra. E esse referencial que nós podemos colocar diante do ego para trabalhar esse orgulho é o universo. O universo não tem ego. O ego é próprio aqui da Terra, é próprio dessa fase evolutiva da humanidade de superfície aqui no planeta Terra. Mas o universo não tem ego. Nós vimos que uma característica muito típica do ego é que ele passa a centralizar tudo, tudo gira em torno dele. O universo não tem esse centro, o universo está numa expansão infinita, o universo está numa expansão cada vez mais rápida, diz também a ciência. E um outro ponto também que é típico do ego, o ego queria fazer prevalecer sua própria vontade. O universo não tem uma vontade própria, ou seja, egóica, mas o universo busca realizar todo o tempo a vontade maior que o criou, a vontade maior que o anima e que o sustenta. Então, nós podemos usar essas grandezas materiais do universo, esses números que a ciência nos passa, para podermos fazer esse trabalho subjetivo de redimensionar o nosso ego, de trabalhar o nosso ego para que ele reconheça que ele tem que também dar o seu salto para entrar nessa relação mais cósmica, mais universal. E como essas distâncias no universo são inimagináveis, a ciência criou, então, padrões de medida especiais para se relacionar com esse universo, com essas grandezas, com essas dimensões do universo físico-material. E uma unidade de distância que ela criou para isso é o que nós chamamos de ano-luz. O ano-luz equivale à distância que a luz percorre em um ano. Ou seja, nós sabemos que a luz ela percorre aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, se multiplicamos esse número por 60, nós temos um minuto. Se multiplicamos por 60, nós temos uma hora. Se nós multiplicamos o resultado, né, por 24, nós temos um dia. Se multiplicamos o resultado por 365, nós temos um ano. E isso equivale aproximadamente a 10 trilhões de quilômetros. Um ano-luz. Um simples ano-luz. Já esse simples ano-luz, nós não encontramos referencial aqui na Terra. Nós podemos ficar rodando em torno da Terra uma vida inteira, talvez não vamos completar esses 10 trilhões de quilômetros. A distância que nos separa do Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Isto equivale, nessa escala do ano-luz, aproximadamente a 8 minutos-luz. O que significa? Significa que a luz do Sol, ao sair da superfície do Sol, leva 8 minutos para chegar aqui à Terra. E como vimos, o Sol não é o único Sol, não é o centro desse universo. Existem bilhões de outros sóis, de outras estrelas, nesta galáxia, na nossa Via Láctea. E aquela estrela que está mais próxima do nosso Sol, ou seja, o Sol mais próximo do nosso Sol, é uma estrela que faz parte da constelação do Centauro, que é uma constelação alocada em torno do Cruzeiro do Sul. E ela tem duas estrelas mais brilhantes, Alfa de Centauro e Beta de Centauro, que são as mais brilhantes. A Alfa de Centauro, na verdade, é um sistema ternário, ou seja, são três estrelas que nós não vemos a olho nu. E uma delas, chamada Próxima Centauri, é o Sol mais próximo do nosso Sol. E esse Sol está a apenas 4,2 anos-luz, ou seja, aproximadamente 40 trilhões de quilômetros. O Sol mais próximo do nosso Sol. Isso significa também, se nós sairmos aqui da superfície da Terra num veículo que viajasse à velocidade da luz, levaríamos aproximadamente 4 anos para chegar à estrela, ao Sol mais próximo do nosso Sol. Um outro exemplo que nós podemos ver é em relação a Sirius. Sirius é um Sol, é uma estrela, que para nós é um referencial interno e um referencial externo. É um referencial interno porque Sirius representa para a consciência solar aquilo que a consciência solar representa para a Terra. Ou seja, nós temos a consciência solar como referencial de uma etapa evolutiva a ser alcançada, e o Sol tem a consciência de Sirius também como etapa evolutiva a ser alcançada. E Sirius é um referencial externo porque é a estrela mais brilhante do nosso firmamento, a olho nu. Ela é o quinto Sol mais próximo do nosso Sol e está aproximadamente 8,2 anos-luz, aproximadamente 80 trilhões de quilômetros. Se nós saíssemos aqui da Terra, num veículo, viajasse à velocidade da luz, levaríamos em torno de 8 anos para chegar fisicamente a Sirius. O Sol está aí, no meio de bilhões de outros sóis, diz a ciência, que fazem parte, que compõem a nossa galáxia, que é a Via Láctea, que se estima que possui mais de 100 bilhões de estrelas. Entre estrelas, aglomerados, poeira cósmica e nebulosas e o vazio, então isso é o que compõe fisicamente a nossa galáxia. A nossa galáxia, vista externamente, parece ter uma forma em espiral. E de uma ponta a outra dessa espiral, a distância, o comprimento dessa galáxia é de aproximadamente 100 mil anos-luz. Não vamos mais nem multiplicar por um ano-luz que já os neurônios já se extrapolaram. Mas isso significa o quê? Se nós saíssemos da extremidade da nossa galáxia, da Via Láctea, num veículo à velocidade da luz, nós levaríamos 100 mil anos para atravessar a galáxia de ponta a ponta. Uma galáxia. E a ciência ainda diz que existem no universo manifestado mais de 100 bilhões de galáxias. No universo manifestado, naquilo que a ciência, com seus recursos também muito limitados, pode enxergar e que nos passa. Então, nessas alturas, se sobrou algo do nosso ego, ele já virou aí poeira cósmica nesse caminho, porque que são os nossos valores, os nossos referenciais, as nossas ambições, a nossa vidinha, as nossas preocupações diante dessas grandezas, diante de tudo isso. Como se tudo isso não bastasse, ainda tem um dado. Isso que são essas grandezas materiais do universo, aquilo que é a massa física que compõe toda essa grandeza, esses astros, esse universo manifestado, esta matéria que compõe tudo isso não perfaz 5% do universo. 95% é um grande vazio para a ciência. E para a ciência espiritual, é um vazio pleno de vida, pleno de consciência. A consciência una que criou, que sustenta e que evolui todo esse universo, preenche não só esse vazio, mas preenche todas as suas partículas e todos os universos paralelos que existem além desse universo físico. Então, o estar diante dessas grandezas materiais, dessas relatividades do universo, permite um trabalho muito profundo, um trabalho silencioso, um trabalho subjetivo de redimensionamento do nosso ego. Então, a partir de um certo momento, o nosso ego, diante de tudo isso, o indivíduo começa a desenvolver uma qualidade que permite que ele entre numa relação mais viva, mais real com esse universo, que é a humildade. A humildade é uma qualidade que o ser vai adquirindo e ela permite uma relação mais próxima, uma relação mais viva, mais dinâmica com esse universo. Essa humildade é uma qualidade que abre um espaço dentro do ser. E dentro desse espaço interno que essa qualidade abre, então o universo pode se espelhar, pode se projetar. E o universo, então, começa agora uma outra forma de relacionamento conosco. Com essa qualidade, com essa humildade, com esse silêncio, entramos em contato com esse universo e as vibrações, aqueles impulsos, aquelas luzes do universo já começam a trabalhar não só a nossa consciência, mas tudo isso começa a já trabalhar mais profundamente o nosso ser. Isso já penetra mais profundamente o nosso ser. E nesse silêncio, nesse estado de humildade, o universo passa a nos revelar parte da sua vida, das suas leis, dos seus mistérios, das suas luzes, das suas presenças, das suas consciências. Tudo isso começa a se desenvolver um diálogo muito vivo entre a consciência, entre o indivíduo e o universo, a partir desse espaço interior que nós abrimos com esta qualidade da humildade. E também, nesse estado de contemplação, de estar em silêncio diante do universo, já é outra etapa, aqueles números, aquelas grandezas materiais, isso já passou para um segundo plano. Então, esse universo silencioso, luminoso, num certo momento, começa a manifestar suas leis, começa a nos revelar suas leis. E nesse estado de redescoberta, nesse diálogo vivo com o universo, nós podemos, num certo momento, reconhecer uma lei cósmica, uma lei criadora universal, que é uma lei que já foi conhecida aqui na Terra de uma forma muito mais viva. A Terra já teve grandes civilizações que se desenvolveram aqui na superfície e que lidavam com essas leis cósmicas de uma forma muito mais viva. E uma dessas leis que nós podemos reconhecer a partir desse diálogo com o universo é a lei da analogia, que diz: o que está embaixo é como o que está em cima. Esta lei foi enunciada por Hermes Trismegisto, que foi um grande iniciado que sintetizou toda a sabedoria, todo o conhecimento esotérico do Antigo Egito nessa frase. Então, dentro dessa frase, isso não é uma imagem poética, isso não é uma imagem simbólica, existe uma realidade, existe um universo por detrás desta lei. O que está embaixo é como o que está em cima. Na verdade, toda a nossa vida aqui na Terra, toda a nossa manifestação está fundamentada, está baseada nesta lei. E quando estamos nesse processo de redescobrir essas leis que o universo vai nos revelando, vai nos desvelando, por essa lei da analogia, nós podemos reconhecer que a nossa célula física é a própria expressão do universo. O universo se projeta, se espelha dentro de cada célula física. Ele cria a célula física à sua imagem e semelhança. A célula tem várias formas, mas a forma típica de uma célula é uma forma arredondada, é uma forma esférica. Quando entramos em contato com essa lei da analogia, reconhecemos que o universo se projeta em nosso físico, em nosso corpo material, em nossa célula física, e cria essa célula física a sua imagem e semelhança. O universo é infinito na sua manifestação, e o infinito não cabe dentro da nossa consciência. Então nós imaginamos, nós damos uma forma para esse universo, e uma forma que cabe dentro da nossa consciência material e que representa para nós esse universo é uma forma esférica, uma forma redonda, que ela é uma unidade em si, é um sistema fechado em si. Por mais infinita que seja essa esfera, ela tem uma unidade, ela tem uma consciência central, uma unidade em si. Então, essa forma ideal do universo que nós podemos conceber, ela então se projeta dentro do nosso físico e cria a célula física à sua imagem e semelhança. A célula, como sabemos, é preenchida de uma massa líquida muito fina, que não só preenche e dá forma a essa célula, mas essa massa líquida se coloca totalmente aberta, receptiva, para aqueles impulsos que vêm de fora da célula. E só assim, nessa abertura, nessa entrega aqui, este líquido intracelular, dentro da célula, essa atitude de receptividade desse líquido é que permite, então, que o universo se projete, o universo se espelhe dentro de cada uma dessas células e crie essa célula à sua imagem e semelhança. Existe uma frase no livro A Formação de Curadores que diz o seguinte, a página 71. O interior das células é um grande laboratório. Isto a ciência terrestre já descobriu. Porém, o lado oculto dessa realidade não foi por ela penetrado. Nós sabemos que o organismo humano é composto de trilhões de células. Só o nosso cérebro é composto de bilhões de neurônios, assim como uma galáxia é composta também por bilhões de estrelas. E esse organismo era composto, né, por células, e cada célula então representa uma unidade funcional, uma unidade estrutural, e essas células vão se agrupando entre si e vão formando organismos cada vez, desde os organismos mais simples aos organismos mais complexos, os organismos vivos, vegetais, animais, até o ser humano. E o organismo humano, os organismos vivos também têm uma forma semelhante, o organismo humano é criado a partir da união de duas células também diferenciadas, que são as células reprodutoras masculina e feminina. Então, a união entre essas células cria um ovo. Esse ovo agora passa a se desenvolver, passa a se multiplicar, passa a se diferenciar e vai aos poucos dando origem a um embrião, a um feto, até formar um corpo completo de um recém-nascido. O ramo da ciência que estuda essas etapas de formação de um organismo humano, desde o início, passando pelo embrião, passando pelo feto, até formar um organismo completo, é a ciência da embriologia. Então, a embriologia estuda todas essas etapas aí do desenvolvimento material de um ser. E esta lei da analogia permite ainda afirmar o seguinte: não se pode compreender realmente a embriologia sem conhecer as leis básicas da astronomia. Ou seja, não se pode conhecer as leis de desenvolvimento de um organismo humano, de um ser humano, sem conhecer aquelas leis básicas que regem a vida do universo. E o contrário também é verdadeiro. Não se pode compreender realmente a astronomia sem conhecer as leis básicas da embriologia. O que está embaixo é como o que está em cima. Isso pode parecer uma lei, algo muito fantástico, mas isso já foi conhecido no passado da humanidade, já está no registro aí do plano mental da humanidade. E no passado não muito distante, a medicina tibetana, que se desenvolveu até o início do século passado, por volta de 1920, por volta de 1930, ali teve um final, ela chegou a criar uma escola médica que se chamava Casa de Medicina e de Astronomia. Ou seja, a astronomia fazia parte do currículo médico. Um outro desdobramento que nós podemos reencontrar, reconhecer por esta lei da analogia, é o seguinte: não se pode compreender, não se podem tratar as enfermidades degenerativas dos olhos sem se voltar para o universo. Goethe, que foi um grande poeta, um iniciado em muitos mistérios da natureza, e mistérios da vida, e mistérios do universo, disse esta frase: os olhos foram criados pela luz para verem a luz. O referencial de luz aqui na Terra para nós é o Sol, são as estrelas, é o universo. Sem o Sol, sem as estrelas, sem o universo, nós estaríamos imersos numa escuridão. Então isso permite ajustar essa frase: o universo cria os nossos olhos para os olhos verem o universo. Ou seja, o universo cria os nossos olhos para que os nossos olhos possam ver as manifestações, a criação desta luz do universo. Então, só se pode compreender, tratar realmente, verdadeiramente, uma enfermidade degenerativa dos olhos se nós nos voltamos para o universo. Por quê? É no universo que está a ideia criadora dos nossos olhos. No universo que está o arquétipo dos nossos olhos, que foi a luz que criou os nossos olhos. Nós sabemos que todas as enfermidades degenerativas dos nossos olhos surgiram a partir da distorção que nós criamos na nossa relação com a luz, na nossa relação com a verdade. Ao longo das vidas, nós negamos a verdade, nós fugimos da verdade, nós distorcemos a verdade, nós rejeitamos a verdade. E trilhamos, então, por caminhos e descaminhos, e o resultado desta distorção da nossa relação com a luz são hoje as enfermidades dos olhos, que praticamente é algo sistêmico neste planeta. Então nós temos que recobrar a nossa relação com o universo, nós temos que reencontrar a nossa relação com essa luz do universo, para que não apenas os nossos olhos físicos possam novamente ver corretamente tudo aquilo que essa luz manifesta, mas também para que nós possamos enxergar outras luzes, outras realidades que os nossos olhos internos ainda têm para desvendar, para descobrir dentro desse universo. Então, temos que nos voltar para o universo, temos que nos voltar nessa atitude de silêncio, nessa atitude de humildade diante do universo, para que o universo comece a redimensionar o nosso ego e para que comece a trabalhar o nosso orgulho, comece a dissolver aquelas forças satélites do orgulho que foram essas forças que nos desviaram do caminho da luz, nos desviaram daquele caminho que a luz traçou para nós. Então, é no universo que nós vamos encontrar o conhecimento e vamos encontrar a forma correta de abordar todo esse tema relacionado aos olhos físicos. Quando, então, nos abrimos para esse universo, não só esse universo externo, porque também existe um universo interno, basta nós fecharmos os nossos olhos, voltarmos para dentro, vamos encontrar também este mesmo universo projetado dentro do nosso ser. É um universo só, projetado em planos distintos. Então, quando estamos nessa atitude diante desse universo, se for, então, da vontade do universo, a cura dos nossos olhos pode acontecer. Diz o ensinamento, hoje é tempo de milagres. Ou seja, hoje é tempo dessas leis cósmicas, dessas leis criadoras do universo, se projetarem mais livremente aqui nos planos concretos, nos planos materiais. Isso é um milagre. E hoje é tempo de milagres. Então, quando temos diante dos nossos olhos todas essas realidades, quando passamos a ter essas realidades dentro de nós como algo vivo, como algo dinâmico, quando a nossa relação com o universo entra nesse dinamismo, tudo começa a acontecer dentro do nosso ser, dentro da nossa consciência e dentro dos nossos corpos materiais também. E todo um processo de cura, de regeneração, vai acontecendo independentemente da nossa vontade. Quando estamos neste processo e estamos diante de nós um processo material, físico, concreto, dos olhos a ser tratado, nós podemos também lançar mão de recursos, de elementos de cura que possam nos auxiliar neste processo. E o reino vegetal é um reino pródigo em nos fornecer esses elementos de cura, esses elementos auxiliares de cura. É um reino totalmente voltado para a luz. É um reino que se realiza se verticalizando em direção à luz. O reino vegetal não tem ego, ele não tem desejos, ele não tem livre-arbítrio. A sua realização é realizar a vontade desta luz, que para o reino vegetal o referencial é o Sol, que é o universo. Então, cada representante do reino vegetal vai manifestar um aspecto particular da sua relação com essa luz cósmica, com essa luz universal. Existe uma planta muito interessante, chamada Stellantus, Flor das Estrelas, e realiza um processo muito especial com esta luz, mas não com os aspectos materiais dessa luz, com uma qualidade especial de luz, com a qualidade etérica desta luz, que é a mesma luz que participa da criação e da sustentação da vida dos nossos olhos. Esta planta cresce em campos rupestres de altitude, onde o elemento rochoso aflora a superfície. Então, ali não podem surgir representantes do reino vegetal além de um certo tamanho, porque não encontram um terreno propício para aprofundar raízes e poder crescer na superfície. Então, as plantas que crescem nesses ambientes são plantas totalmente expostas à luz, totalmente entregues à luz. E neste campo crescem essas flores, essas plantas, o Stellantus. No início da primavera, esta planta solta, ela emite uma roseta de folhas. Poucas folhas, ela não perde tempo, não faz caule. O suficiente para sustentar o seu desenvolvimento e sustentar a sua busca, que é a busca por essa qualidade de luz. Ela cresce na primavera, no verão, do centro dessa roseta de folhas, começa a aparecer uma haste floral. E no topo desta haste, um botão floral. E aquilo começa a crescer. Vai crescendo ao longo do verão, chega até o outono, chega a atingir 2 metros de altura. Num ambiente totalmente exposto ao sol, uma haste floral com 2 metros de altura. Mas se percebe que ela está nessa busca contínua de uma qualidade de luz que ela sabe muito bem qual é. E no outono, no inverno, nós vemos que até a luz externa é uma luz muito mais diáfana, é uma luz muito mais sutil, uma luz muito mais leve. E é na direção dessa qualidade sutil da luz que esta planta faz a sua busca. E, num certo momento, em pleno inverno, ela reencontra essa luz, interrompe o seu crescimento floral e as flores agora se abrem. Se abrem e agora entram numa relação, acolhem esta luz. E não se realizam, não se esgotam nesse processo. Elas acolhem essa luz, condensam essa luz nos seus líquidos, na sua seiva, e leva essa luz condensada até o interior da terra, até o caule subterrâneo, até os rizomas desta planta. Deste rizoma, usando métodos especiais, podemos liberar esta luz sutil, aprisionada, condensada, dentro desses rizomas. E podemos fazer preparados com eles. Um deles é o Hidrato Luz Despertar. E ele trabalha a nossa relação com a luz, mas na esfera da consciência. Esta mesma luz que preenche esse universo, essa luz permeia a nossa consciência. E o Hidrato Luz Despertar trabalha no sentido de predispor essa nossa consciência material a se relacionar de uma forma mais viva, mais receptiva para essa luz do universo. E o outro preparado, que é o Stellantus dinamizado, ele já trabalha a luz, mas nos seus aspectos um pouco menos sutis, aquela qualidade sutil de luz que cria e que sustenta a vida dos nossos olhos. Isso é o medicamento Stellantus. Então se vê como o que pode se desdobrar a partir do nosso relacionamento com o universo. Nós partimos do ego, partimos da Terra, entramos numa relação com o universo e, de repente, o universo começa a desdobrar diante de nós tantas realidades. A mãe, que foi uma grande colaboradora de Sri Aurobindo, realizou em si esse grandioso trabalho de trazer esta luz dos planos acima da mente, do plano supramental, de trazer essa luz do universo para dentro das células físicas. Não só para trazer esta luz para dentro da consciência, para trazer esta luz para dentro das células físicas. E ela realizou esse trabalho e assim ela abriu para nós as portas para que nós também possamos entrar nessa relação com o universo, nessa relação com a luz do universo, e que a gente possa também ter uma relação mais viva mais dinâmica com essa luz do universo. E ela sintetizou esse grandioso trabalho de trazer a luz supramental para dentro das células físicas neste belo poema que eu vou ler agora. Senhor Supremo, apodera-te destas células. Apodera-te destes nervos. Apodera-te deste cérebro. Apodera-te deste corpo. Apodera-te desta matéria. Apodera-te destes átomos. Senhor Supremo, manifesta teu esplendor.